Estamos de volta a mais um bloco e com entrevista. O Pará será o palco da 30ª Conferência do Clima da ONU, a COP30. E um estudo inédito mostra que o estado, que concentra 44% das áreas desmatadas em assentamentos da reforma agrária, também pode ser protagonista de uma revolução verde. A restauração de florestas nessas áreas pode aí gerar mais de 15 milhões de toneladas de alimentos, 69 mil empregos e também 45 bilhões de reais em receita ao longo de 30 anos. Hoje a gente conversa com Rafael Giovanelli, gerente de pesquisas do Instituto Escolhas, que detalha um pouquinho os dados e mostra que o Brasil pode ganhar com a recuperação dessas florestas. Rafael, bom dia para você. Muito obrigada por falar com a gente aqui no Jornal da Manhã.
Bom dia, Vitória. Eu que agradeço, em nome do Instituto Escolhas, a oportunidade. Gostaria de saudar aí todos os ouvintes, especialmente o povo de Belém, que esse ano é a capital mundial do meio ambiente. Bom dia a todos.
Rafael, eu achei muito interessante essa questão da Revolução Verde. O que, mais chamou a atenção de você nesse estudo?
Vitória, o que mais nos chamou a atenção foi o tamanho do desafio e também da oportunidade que a gente tem pela frente. Nosso mapeamento, a gente levantou uma área que precisa ser restaurada nos assentamentos do Pará, de 440 mil hectares. Isso é uma enormidade. Para quem não tem dimensão do que é isso, em termos comparativos, é mais ou menos como se fosse o tamanho da cidade de Belém quatro vezes, ou o tamanho do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, quatro vezes. É uma área enorme que precisa de um esforço grande para recuperação. A gente precisa de 278 milhões de mudas. Para se ter uma ideia, o Brasil produz por ano 100 milhões de mudas. Então a gente precisaria de 2 anos e meio, mais ou menos, do Brasil produzindo muda para os assentamentos do Pará para a gente conseguir restaurar essa área. É um desafio grande, mas também uma grande oportunidade, e por isso a gente precisa que os governos federal, os governos estaduais, hajam com prioridade absoluta nesse assunto.
Que bacana, é uma dimensão muito grande, como você mesmo destacou, e o estudo mostra aí esse retorno de quase o dobro do investimento. Como que isso se traduz na prática para quem vive nos assentamentos?
Vitória, o Pará tem 205 mil famílias assentadas. Com um projeto como esse de recuperar as áreas, principalmente, né, com sistemas agroflorestais, a gente consegue trazer emprego, gerar renda e produzir alimento, e isso se reverte para as famílias. Nos sistemas agroflorestais, os agricultores, eles replantam a floresta, mas também com espécies que dão frutas, que dão legumes, que dão alimento, né? Por exemplo, o agricultor pode plantar castanheira, andiroba, abacate, cupuaçu, açaí, pupunha. Ao plantar, ao manejar, cuidar dessas áreas, ele vai ter emprego, né? E depois, na hora da colheita, as famílias vão ter a mesa farta e produto para vender nas feiras, nos mercados. A gente estima que um projeto como esse gere 69 mil empregos e a cada real investido a gente consiga 2 em retorno. Vale a pena. Mas para isso, o agricultor precisa de apoio do governo, ele precisa de assistência técnica e de crédito.
Realmente é um número muito alto quando a gente fala essa geração de empregos, mas outra questão é o papel dos sistemas agroflorestais nesse processo de restauração das áreas desmatadas. Como que esses modelos poderiam aí ser aplicados também no estado, como o Acre, que tem uma forte presença da agricultura familiar? É um espelho, né, que a gente pode também refletir para os outros estados do norte.
Vitória, só para os nossos ouvintes entenderem, o sistema agroflorestal é um método de recuperação das florestas em que a gente planta várias espécies diferentes juntas e cada uma vai cumprir uma função para recuperar a riqueza da biodiversidade da floresta, a riqueza da floresta que foi perdida com o desmatamento. Então vai ter uma espécie que vai recuperar os nutrientes do solo, outra que vai proteger contra erosão, outra que vai gerar sombra, outra que vai produzir alimento. Então, o sistema agroflorestal, ele permite recuperar a riqueza da floresta e produzir alimento. Ele é um sistema muito bom para as áreas que estão muito degradadas e que já perderam a capacidade de se recuperar sozinha. No nosso estudo, a gente propõe que 40% dessas áreas nos assentamentos do Pará sejam recuperados com os sistemas agroflorestais. Mas eles podem ser aplicados em todas as áreas desmatadas de todos os assentamentos do país, inclusive no Acre. Seria uma boa medida para o Estado também.
Que legal, que bacana. Diferente, né, esse sistema. E não dá nenhum conflito? Em outros lugares a gente vê que realmente dá certo essa medida?
Sim, realmente dá certo, Vitória. E ela é uma medida que foi prevista e autorizada no nosso Código Florestal, a lei que regulamenta o cuidado das florestas, das áreas de preservação permanente, nos imóveis, nos assentamentos da reforma agrária. Então, é permitido, já tem algumas iniciativas, então é um método que as famílias têm muito a ganhar.
Outro ponto é a questão de regeneração natural. Em que casos ela é possível e por que que ela se torna uma estratégia também importante para a Amazônia?
Vitória, a regeneração natural, ela funciona muito bem para as áreas que estão menos degradadas, aquelas áreas que ainda têm um potencial alto para se recuperar sozinha, né? Então, ela acaba sendo uma estratégia boa, importante em alguns casos, porque ela é barata. Às vezes, você não precisa nem intervir, nem plantar nenhuma muda, basta isolar a área, proteger a área, né? Impedir que o gado pise na área, impedir novos desmatamentos, e a área naturalmente vai se recuperar sozinha. Simplificando um pouco, é mais ou menos como se fosse aquele chazinho que a gente toma quando está com uma gripe leve. Vai ajudar o corpo a se curar, né? A regeneração natural é parecida, né? E por isso ela tem um custo baixo e ela pode ajudar também a recuperar as áreas que estão menos degradadas. No nosso estudo para o Pará, a gente identificou 60% das áreas desmatadas que poderiam ser regeneradas naturalmente, né?
Olha só, um ponto que eu achei muito interessante que você destacou no início da entrevista é a questão desse apoio do poder público. O governo federal investindo já daria uma grande ajuda. Eu queria que você destacasse a importância de ter esse auxílio do governo federal, principalmente nesse tipo de iniciativa.
Claro, a gente precisa de assistência técnica para o produtor saber fazer bem e de forma eficiente. Então, para isso, a gente precisa do apoio do governo federal. Ao mesmo tempo, essas iniciativas, elas requerem um investimento. Então, a gente precisa de crédito para conseguir tirar esses planos do papel e plantar as florestas, que é as florestas produtivas, que é o que importa. Para isso acontecer na escala que a gente precisa, né, a gente precisa que esses projetos se tornem uma prioridade absoluta do poder público, do Poder Executivo Federal, dos governos estaduais, do legislativo. A gente precisa que isso se torne uma prioridade no orçamento, nas linhas de financiamento dos bancos públicos, como o Banco da Amazônia, o BNDES. A gente precisa que o governo federal e os governos estaduais, os ministérios, as secretarias, dialoguem melhor, se coordenem melhor, porque ainda que hoje haja muita boa vontade, haja um trabalho sério, as nossas iniciativas ainda são muito pontuais. Só para se ter uma ideia, Vitória, O governo federal tem um projeto que beneficia no Pará mais ou menos 2 mil famílias, agora vai aumentar um pouco mais, né, que sejam 10 mil famílias. Mas a gente está falando de 200 mil famílias, é 100 vezes mais. Os recursos que estão sendo anunciados são de 100, 200 milhões de reais. É bom, é importante, mas só para os assentamentos do Pará a gente precisa de 25 bilhões. Então a gente precisa aumentar muito a escala dos projetos. E aí eu queria lembrar brevemente, que em 2015, quando o Brasil assinou o Acordo do Clima, né, para enfrentar as mudanças climáticas, o Brasil se comprometeu a recuperar 12 milhões de hectares. Para se ter uma ideia, isso é mais ou menos o tamanho da Inglaterra. Já se passaram 10 anos que a gente assumiu esse compromisso e a gente não recuperou nenhum milhão de hectares. Então, a gente precisa que a política de restauração seja uma prioridade. Sim. Essa política, infelizmente, foi muito interrompida ao longo dos últimos 10 anos. A gente precisa que ela seja uma prioridade, que ela ganhe escala e que ela seja continuada. Sem isso, a gente não vai conseguir recuperar as florestas na dimensão que a gente precisa.
Que seja algo fora do papel, né? Até porque na teoria é tudo muito bonito, tudo muito lindo, mas é preciso que tenha fiscalização, que tenha realmente ali uma equipe competente que veja o que está sendo feito, abordado. Você citou também a questão do investimento, e a gente tem nesse estudo que ao longo de 30 anos pode até dobrar o retorno, né? Então a gente vê que apesar desse investimento, não é algo que vai investir e não vai ter um retorno financeiro, não é, Rafael?
Exatamente. Esse modelo que a gente propõe, que é autorizado pela legislação, é um modelo que faz bem para o meio ambiente, ajuda a gente a combater as mudanças climáticas, mas, sobretudo, ele é bom para as pessoas, ele também é bom para a economia, ele traz retorno, ele gera renda e, ao produzir mais alimento, a gente consegue, inclusive, combater o aumento do preço do alimento, combater a inflação do alimento. Então, investir em florestas produtivas é um bom negócio para o nosso país.
Rafael, então, para finalizar a entrevista, eu quero que você fale um pouquinho para a COP30. Qual que é o recado que o Brasil pode dar ao mundo ao investir aí na restauração dessas áreas?
Vitória, queria ser bem realista aqui e responder que depende do que for feito daqui até novembro. Se a gente aumentar em 100 vezes a escala das nossas políticas de restauração das florestas, a gente pode mostrar para o mundo que é possível vencer a batalha pelo clima. E aqui é importante deixar bem claro que as mudanças climáticas, elas têm um potencial catastrófico. A própria ONU já reconheceu que as mudanças climáticas são o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Então a gente precisa de projetos em escala, a gente precisa de projetos que reconheçam a urgência da ação. A gente ainda não tem isso hoje, embora, né, as nossas autoridades tenham trabalhado com seriedade nos últimos anos. Se a gente não conseguir aumentar a escala dos projetos, se a gente não conseguir urgentemente começar a plantar, né, ações no chão, plantando mudas, a gente corre o risco de chegar na COP sem ter nada de relevante, de concreto para mostrar. A gente pode passar um recado de fracasso. E aí não é o fracasso de um governo ou outro, É o fracasso de um estado, de um país, é o Brasil, né? Vale repetir aqui, a gente se comprometeu há 10 anos atrás a recuperar 12 milhões de hectares e até agora a gente não recuperou nenhum hectare. A mudança do clima é um desafio de proporção colossal e de extrema urgência. A gente não vai superar esse desafio com iniciativas pontuais ou com bons planos que não saem do papel. A gente precisa de uma ação estratégica em grande escala e urgente.
Realmente, muito importante, até porque a imagem do Brasil é justamente essa, a natureza. Rafael, muito obrigada pela entrevista, por esses detalhes. Realmente é de se refletir, eu acredito que o ouvinte que está do outro lado pensa um pouco melhor a respeito dessa urgência que a gente tem nos dias de hoje, mas desde já, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, Vitória, é sempre muito bom falar com vocês e a gente torce para que cheguemos à COP com muitas coisas para mostrar para o mundo, principalmente que é possível vencer a batalha pelo clima.
Perfeito, muito obrigada, tchau, tchau.